Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Desinformação: O que faz pessoas racionais acreditarem em fake news? Teorias da conspiração e outras coisas irracionais, Dan Ariely investiga os mecanismos psicológicos e sociais que levam pessoas comuns a aceitar, buscar e difundir ideias falsas. Escrito no campo da psicologia comportamental e da divulgação científica, o livro desloca a discussão do simples julgamento moral para o exame das condições que tornam a descrença atraente. Ariely argumenta que a adesão a narrativas enganosas não decorre apenas de falta de inteligência ou informação, ela emerge da interação entre emoções, vieses cognitivos, traços individuais, vínculos sociais e perda de confiança em instituições. A obra também é informada pela experiência do autor como alvo de acusações conspiratórias durante a pandemia. Seu objetivo é explicar como esse processo se aprofunda e oferecer uma abordagem mais produtiva para enfrentá-lo, baseada em compreensão, autoconsciência e empatia, em vez de confronto e ridicularização. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a descrença como processo que antecede a adesão a falsas narrativas. O conceito organizador do livro é a descrença não apenas a ausência de fé em uma afirmação específica, mas um percurso pelo qual a confiança em fontes, instituições e consenso se deteriora. Para Ariely, é insuficiente perguntar por que alguém acredita em uma teoria conspiratória depois que ela já foi adotada. É preciso observar a etapa anterior, em que verdades antes aceitas passam a parecer suspeitas, manipuladas ou incompletas. Esse deslocamento é importante porque mostra que a desinformação prospera em um ambiente de confiança fragilizada, e não somente pela circulação de conteúdos falsos. A pessoa pode começar desconfiando de uma autoridade, de uma cobertura jornalística ou de uma recomendação científica e, gradualmente, tornar-se mais receptiva a explicações alternativas. O livro descreve esse aprofundamento como um funil certas dúvidas iniciais podem conduzir, sob determinadas condições, a crenças cada vez mais rígidas e afastadas de evidências compartilhadas. A metáfora não implica que toda dúvida leve ao negacionismo. Questionar fontes é necessário. O ponto é que, quando a desconfiança se generaliza e passa a invalidar antecipadamente qualquer evidência contrária, ela cria um terreno fértil para alegações sem sustentação. Assim, Ariely trata a descrença como fenômeno psicológico e social, não como defeito exclusivo de grupos específicos. Em segundo lugar, emoções, vieses e necessidades psicológicas atuam em conjunto. Ariely rejeita explicações simplistas, segundo as quais a crença em fake news seria resultado exclusivo da ignorância, má fé ou incapacidade de raciocinar. A obra enfatiza a combinação de fatores emocionais, cognitivos, comportamentais e sociais. Em situações de incerteza, ameaça ou perda de controle, narrativas que oferecem culpados claros e explicações totais podem parecer particularmente sedutoras. Elas reduzem ambiguidades e organizam acontecimentos complexos em uma história aparentemente coerente. Os vieses cognitivos contribuem para esse processo ao favorecer informações compatíveis com convicções prévias e ao tornar evidências contrárias mais fáceis de descartar. Porém, o livro não apresenta esses vieses como falhas restritas a outras pessoas. Todos recorremos a atalhos mentais para interpretar uma realidade excessivamente complexa. A diferença está nas circunstâncias, nos incentivos e nos laços sociais que podem transformar esses atalhos em convicções impermeáveis. Traços de personalidade e experiências pessoais também influenciam a receptividade a mensagens específicas, mas não fornecem um diagnóstico simples ou definitivo. A contribuição analítica está em mostrar que crenças errôneas podem atender à necessidade de pertencimento, identidade, segurança e sentido. Por isso, corrigir apenas um dado falso frequentemente não resolve o problema. A crença pode estar integrada a uma rede emocional e social mais ampla. Em terceiro lugar, o pertencimento social ajuda a consolidar e difundir crenças falsas. Um dos aspectos centrais da análise é que ideias não circulam apenas por seu conteúdo factual. Elas circulam dentro de relações, comunidades e identidades. Quando uma narrativa passa a sinalizar lealdade a um grupo, contestá-la pode parecer uma ameaça ao pertencimento, e não um exercício de avaliação de evidências. Esse mecanismo ajuda a explicar por que pessoas podem defender afirmações frágeis com grande convicção. O custo percebido de recuar não é somente admitir um erro, mas também arriscar vínculos, status e coerência com a própria identidade. A polarização intensifica esse cenário ao transformar temas complexos em marcadores de lados opostos. Nesse ambiente, fontes são julgadas antes mesmo de suas evidências serem consideradas, de acordo com sua associação política, cultural ou institucional. Arielle chama atenção para o fato de que a tendência de atribuir a vulnerabilidade à desinformação sempre aos outros é parte do problema. Essa postura impede o exame das próprias certezas e favorece uma divisão entre pessoas supostamente racionais e pessoas supostamente irracionais. A análise não equivale a validar alegações falsas em nome do diálogo. Ela indica que uma resposta efetiva precisa reconhecer a dimensão relacional da crença. Se a conversa começa com humilhação, ataque ou desprezo, tende a reforçar a defensividade e a consolidar a adesão ao grupo que oferece acolhimento. Em quarto lugar, a experiência do autor evidencia o custo pessoal da desinformação. O livro ganha uma dimensão concreta por estar ligado à experiência de Dan Ariely como alvo de desinformação. Durante a pandemia, ele foi associado falsamente a uma suposta fraude envolvendo a Covid-19 e Bill Gates. Em vez de usar esse episódio apenas como ilustração de uma agressão pessoal, Ariely o toma como ponto de partida para investigar por que acusações improváveis encontram audiência e por que podem persistir apesar de contestações. Essa perspectiva aproxima o debate de suas consequências reais. A desinformação não é um problema abstrato de qualidade informacional, ela pode danificar reputações, deteriorar relações, ampliar conflitos e enfraquecer a capacidade coletiva de lidar com questões públicas. Ao mesmo tempo, a vivência do autor sustenta uma postura que evita desumanizar quem adere a falsidades. O foco recai menos em decidir quem merece culpa e mais em compreender os caminhos que tornam certas narrativas psicologicamente plausíveis para seus adeptos. Isso não elimina a responsabilidade de quem fabrica ou dissemina conteúdo enganoso, especialmente quando há intenção de manipular, mas diferencia a análise dos produtores de desinformação da análise das pessoas que são capturadas por ela. Essa distinção permite discutir prevenção e intervenção de modo mais preciso, considerando tanto os incentivos da circulação de falsidades quanto as vulnerabilidades de quem as recebe. Por último, o enfrentamento proposto combina autoconsciência, empatia e reconstrução de confiança. A resposta de Ariely à desinformação não se limita à recomendação de verificar fatos, embora a avaliação cuidadosa de fontes permaneça indispensável. O livro sustenta que o combate a falsas narrativas exige conscientização sobre os mecanismos que tornam qualquer pessoa vulnerável a elas. Isso envolve examinar as próprias convicções, reconhecer reações emocionais diante de informações ameaçadoras e perguntar quais necessidades uma narrativa aparentemente convincente está atendendo. A empatia ocupa papel prático nessa proposta. Ela não significa tratar evidências e boatos como equivalentes, nem abandonar critérios de verdade para preservar a harmonia. Significa buscar entender a trajetória de descrença de alguém antes de tentar corrigir sua posição. Uma comunicação baseada em insulto costuma confirmar a sensação de exclusão ou perseguição que alimenta certas teorias. Em contraste, perguntas genuínas, escuta atenta e apresentação cuidadosa de evidências podem reduzir a defensividade, ainda que não garantam mudança imediata, em escala social. A obra aponta para a importância de enfrentar a polarização e a erosão de confiança que permitem a proliferação de falsidades, inclusive nas redes sociais, no debate político e no uso irresponsável de tecnologias. A proposta é menos uma solução única do que uma mudança de abordagem substituir a superioridade moral por uma compreensão rigorosa dos fatores humanos envolvidos. Em conclusão, desinformação é indicado a leitores interessados em psicologia comportamental, comunicação, educação midiática e debate público, mas também a quem deseja compreender conflitos recorrentes em famílias, redes sociais e ambientes de trabalho. Sua principal utilidade intelectual está em recusar a explicação confortável de que somente pessoas desinformadas ou irracionais são suscetíveis a crenças falsas. Ariely mostra que a vulnerabilidade é humana e que a aceitação de narrativas enganosas costuma estar ligada à confiança, identidade, emoções e relações sociais, além da qualidade das evidências disponíveis. Na prática, essa perspectiva ajuda o leitor a reconhecer por que correções factuais isoladas muitas vezes falham e por que abordagens hostis podem aprofundar a polarização. O livro se destaca entre obras sobre fake news por concentrar sua atenção na descrença, isto é, no processo anterior à consolidação da crença conspiratória, em vez de se restringir a catalogar boatos, criticar plataformas ou ensinar técnicas de checagem. Ele examina como as pessoas passam a considerar fontes confiáveis como suspeitas e explicações sem base como plausíveis. A experiência pessoal do autor como alvo de acusações falsas acrescenta proximidade ao tema sem substituir o enquadramento analítico. Embora não prometa eliminar a desinformação, a obra oferece um modelo mais realista para enfrentá-la, preservar padrões de evidência enquanto se compreendem as necessidades e os vínculos que sustentam crenças equivocadas. Se você quiser apoiar Dan Ariely, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais próximo!